Olá, viva! Estamos aqui no Mango Lê Fala a Verdade. Hoje é 28 de julho de 2021. Uma plateia bonita. Sim, senhora. Hoje os convidados são todos eles jovens, jovens acadêmicos. Por isso mesmo vamos também discutir aqui alguns assuntos relacionados com a academia. Queremos desde já saudar a todos presentes, pois tenho aqui à minha direita o doutor Eduardo Kassanga, é filósofo. Uma saudação, doutor Kassanga.
Muito bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Aqui estamos presentes, pronto a discutir e a dar o nosso contributo.
Sim, senhora, olha, o Vango, olha aqui Kassanga, vocês podem também entrar em contato aqui, falar em Ganguela, como queira, isso não tem problema nenhum. Até Choco, o mundo, podem vocês entrar em contato conosco, não há marca nenhuma. Ainda assim, à minha direita, tenho também o doutor Manuel Kangombe. Ele é comunicólogo, é jornalista, e por isso mesmo uma saudação, doutor Kangombe, muito bom dia.
Bom dia, caro jornalista, e bom dia, caros ouvintes do programa.
Doutor Magela! Ok, doutor. Sim, senhora, olha... É um jovem muito, hein? Pois vamos, vocês depois vão ver. Sim, senhora, temos também a seguir o doutor Enoque Livulo. Doutor Livulo, uma saudação.
Muito bom dia, obrigado, extensivo, Joaquim, nos estiver a acompanhar onde quer que esteja.
Sim, senhora, a seguir então temos como também o último da nossa plateia, temos o doutor Manuel Urranhuca Luiz. Sim, senhora, doutor Ranhuca, uma saudação.
Muito obrigado, bom dia a todos e um bom dia extensivo a quem está nos ouvindo.
Então, eu quero já vos dizer que o doutor Kassanga é filósofo, o doutor Manuel Luiz também é filósofo, e temos aqui o doutor Livulo, ele é psicólogo, e então temos aqui o doutor Kangombe, é comunicólogo, e o nosso debate hoje, sem sombra de dúvidas, vamos falar então daquilo que são as inquietações dos jovens. Os jovens estão muito preocupados pela forma como as universidades estão a ser geridas no país, pois as políticas de gestão das universidades não estão a cair bem na mente dos jovens. Alguma coisa está mal, é preciso virar o quadro, porque os fazedores de políticas públicas têm que ouvir, portanto, o nosso povo não é só acordou, está no gabinete, propõe o senhor presidente da República e acaba já com alguns cursos. E não é isso, é preciso termos um país que respeite os cidadãos, acima de tudo, e também, ainda neste debate sobre as macas das universidades, então nós vamos falar também o regresso dos comitês de especialidades, de partidos políticos, portanto, nas universidades. Nós sabemos e pensamos que as academias não deviam criar essa confusão mais de partidos políticos. Estamos a ver aqui muitas informações, os núcleos da JMP estão a voltar agora nas universidades, então estão a partidarizar uma vez mais as academias. Pois a academia é o cérebro de qualquer sociedade, então não deve se misturar com partidos políticos. Para os políticos fiquem sozinhos, a academia é para resolver o problema da academia e do país, o desenvolvimento do país. Então são esses assuntos que vamos debater aqui hoje e acreditamos que os nossos amigos que estiverem, portanto, em sintonia conosco neste live, podem já ligar para o 945 10 25 49, estamos a dizer 945 10 25 49, e também dizer que está aqui conosco o nosso amigo Inocêncio, que é o financeiro, que é o tesoureiro do projeto Namibe Fala a Verdade, de monitorização à província do Namibe. Mas antes de entrarmos também neste debate, nós queremos fazer aqui também uma retrospectiva do que aconteceu nos últimos dias. Eu, pessoalmente, tenho andado pelo interior dos municípios das nossas províncias, sobretudo na região sul de Angola, isto é, já estive na província da Huila, concretamente no Galangue, pois fiquei lá uma semana. E o que constatamos é que, infelizmente, as políticas públicas continuam a falhar. Uma comuna com mais de 100 mil pessoas só tem 3 agentes da polícia, contando já com o próprio comandante. Não há vias de comunicação. O administrador não tem sequer uma bicicleta para visitar as comunidades. E a comuna do Galangue, com o município do Kuvango, fica aí a uma distância de pelo menos cerca de 120 quilômetros. Mas também não é só ali. Também estive em Chamutete, que é uma das comunas da Jamba. Fica a 80 quilômetros da Jamba. E a Jamba, que foi o polo industrial, ou então mineraleiro, a nível da região, está há 3 meses sem iluminação, então uma aberração forte. Também isso vamos aqui conversar um bocadinho com os nossos acadêmicos, um país que se pensa, que se preza a ser uno e indivisível. Vamos começar pelo doutor Kasanga. O doutor Kasanga tem sido sempre o primeiro a intervir. Já foi assim no Namíbia 7 dias e hoje vai acontecer o mesmo. Doutor Kasanga, para além do que vamos discutir sobre o problema da academia, esse déficit que se registrou no Galang, quatro agentes da polícia para uma comuna, administrador, não tem sequer uma bicicleta, mas lhe entregue o papel, deixaria a vida das pessoas, 45 anos depois da independência. Como é que isto pode ser caracterizado?
Obrigado mais uma vez. Coincidentemente, acabo sempre sendo primeiro a intervir no debate. Dizer que essa questão que nos põe em causa do administrador de Galang, que até é muito próximo ao Kuvango, Kuvango que praticamente acaba por ser a nossa origem, meus pais são da Jamba, muito ao contrário do que disse o nosso jornalista, não sou do Wanubango e nem tenho família no Wanubango, minha família é Jamba para cá. É lamentável, é triste, e que continuamos a ter um sistema quase ainda centralizado. Nosso sistema é muito centralizado. E nessa centralização, estamos a ver que a centralização acaba por ser um sistema, ou a questão do sistema unitário que Angola ainda vigora, acaba por ser um sistema que não corresponde com os anseios do povo, porque Angola é um país com uma dimensão muito incrível, grande, extenso país, com uma população tão diversificada. Acreditamos nós que Angola, que tem se prezado fora do país, é Angola das urbes, e Angola não é só as urbes. A questão de Galanga é triste, que estamos em um município com mais de 100 e tal populações, só tem 3 agentes, inclusive dos 3, um deles é o comandante, quer dizer, estamos a dizer que, em termos de segurança, naquela localidade é muito grande. É muito... Agora, outra questão, talvez é que o administrador nem tem uma bicicleta para conhecer a localidade. Estamos a brincar. Temos uma administração que ainda muito colonial, ou muito retrograda, está muito atrasada. É preciso dizer que o administrador precisa ter condições para poder trabalhar com o povo. Agora, por que o administrador também nem bicicleta tem? Preciso também se perguntar. Será que é a gestão que não tem chegado os recursos, ou não tem dado a conhecer a quem de direito, onde pode reclamar os seus direitos para poder trabalhar? Porque isso é uma questão, às vezes, uma questão não é só, às vezes, ou do governo central, ou do governo ao nível da própria província da UIL. Às vezes também precisa também dizer o administrador. Mas, de facto, em tudo isso, procurar culpado entre o governo central, o governo da UILA ou o administrador, quem sofre com isso é o povo. Isso aqui estamos a dizer que essa questão é preciso fazer pressão a quem de direito, é preciso levar essa informação para que o povo não se sinta órfão nem abandonado por quem de direito. Porque, afinal de contas, o gestor não é herdeiro do recurso que engenheiro. O gestor simplesmente é um mero gestor. E a gestão de gestão é rotativa. Hoje está ele no poder, mas amanhã pode outra população. Essa questão, esperemos que isso possa se resolver com as autarquias, que tanto nós esperamos para tentar resolver as assimetrias que continuam a ser praticamente a marca ou o paradigma do nosso país.
Sim, senhora. Olha, aqui é o homem que conhece a terra. Sim, senhora. Nós somos angolanos, as nossas origens. Vamos agora aqui ao doutor Enoque Livolo. A Jamba, no passado, foi uma zona de exploração mineira. No tempo colonial, uma empresa japonesa explorou esta área, mas hoje a Jamba está às escuras. Eu fiquei lá 3 dias, mas às escuras mesmo. E já lá vão 3 meses. Devia ser de um município, província da Uila. E lá em Chamutete, além da escuridão, também não há água potável. E a única cisterna que está lá, que devia abastecer água às populações, está a vender um bidão de 20 litros a 25 a 50 kwanzas, aquelas comunidades. E nós perguntamos, mas esse dinheiro vai para quê? Ele disse, vai para o senhor administrador. Temos imagens, temos tudo. Doutor, 45 anos da independência.
É uma situação que, de uma forma ou de outra, acaba beliscando e não só humilhando, não apenas o grupo pertencente àquela extensão territorial, mas a todo o cidadão angolano, naturalmente. É como costuma-se dizer, os problemas do nosso país estão identificados há muito e devíamos, se calhar, partir naquilo que tem que ver com a componente em falta da parte de quem dirige o nosso país, que tem a ver com a ausência de senso de humanismo. Conforme se sabe, o ser humano, dentro da sua pirâmide, começa sempre pelaquilo que são as necessidades fisiológicas, portanto, em que tem que ver satisfeitas as suas necessidades fisiológicas, que no sistema de governação acabam traduzindo-se tanto no próprio bem-estar, que tem que começar pelo menos com a satisfação, portanto, a luz e a água é um elemento fundamental. De modo sequencial, surgirem outros elementos em que a questão da segurança, conforme foi a falar da instante, também acaba sendo um elemento sine qua non. A falarmos do baixo senso de humanismo por parte de quem dirige, nós hoje em dia, faz-me lembrar um pequeno dizer, tanto em gesto de brincadeira, eu digo sempre, é como que estivéssemos a partilhar a mesma residência, mesmo espaço físico, mas e com o mesmo pai e com interesses, portanto, divididos. É o próprio pai que cria no seu subconsciente filhos enteados. E a divisão daquilo que tem que ver com as despesas do Estado não são de maneiras mais justas. Tudo porque o pai, dentro daquilo que é seu repertório cognitivo, existe um fraco senso de humanismo, amor à vida do outro. Seria uma questão, talvez, fazermos um ensaio, pegarmos os filhos de quem dirige, pormos nessas localidades. Não precisa de ser de 3 dias, por apenas algumas horas, vamos ver que o número de reclamações que poderão vir dos seus filhos poderá escrever livros e enciclopédias de lamentações. E se tivermos que buscar pressupostos bíblicos aqui, vamos pegar aquela velha máxima que se diz: não faça aos outros aqueles que não queres que te façam a ti. Tanto se é um mal que está a proporcionar a outro, que não queres que de alguma forma invada a sua residência, a sua família, a sua casa, a sua realidade, então não crie para os outros. Existe muita distração, fraco senso de humanismo, de desrespeito de uma minoria para uma maioria, que se chama, tanto Angola e os angolanos, e que de alguma forma ou de outra é intenção, se não é, devia ser, a intenção de todos, procurar reduzir, banir, extinguir todas estas formas de estratificação naquilo que tem que ver com a distribuição de bens, estilo de vida para o próprio angolano.
Muito obrigado, nosso jovem Enoque Livulo. Agora vamos então já aqui ouvir o nosso grande Manu. Ele chama-se Manuel Wanyeka Luiz. É um nome que eu gosto, da nossa banda mesmo. É lá, da banda do Leste. Sim, senhora. Então vamos já entrar no nosso debate. Doutora, queremos saber, afinal, quais são os problemas que o ensino superior enfrenta. Estamos a notar aqui no Namibe, a JMP está a levar novamente os núcleos da organização partidária nas universidades. Estamos a acompanhar pelo país o secretário de Estado a dizer que porque não há laboratórios, então fica sob extinção no ensino médio, por exemplo, a matemática, a física, a química, a biologia, porque não há laboratórios. Também estamos a acompanhar aqui muita ambonjaria também, passa o termo, a nível, portanto, do ensino superior, a extinção dos cursos superiores de filosofia, psicologia, pedagogia. Mas esses governantes, quando fazem isto, pensam que o país é deles? Eles pensam que o colono que trouxe as faculdades aqui em Angola, no tempo colonial ainda, onde eles também, muitos deles estudaram, outros ainda não estudaram, porque muitos compraram certificados, sobretudo no tempo da Escola Nacional do Partido. Mas é assim que deve ser gerir a vida das pessoas? Eu acordo e digo, não, já não pode haver mais filosofia, não pode haver mais psicologia, não pode haver mais nada. No CUNENE há muita discussão à volta disso, porque eles só querem, portanto, cadeiras que visem acomodar os jovens, por exemplo, a engenharia, a psicologia e outras ciências como o direito, não querem, porque senão os jovens vão despertar a mente, vão criticar a sociedade. Mas esses mais velhos estão cansados, então queremos saber um pouco mais quais são as marcas, afinal, da universidade, o que vos apoquenta, o que vos deixa preocupados. É isso que nós queremos debater aqui, portanto, sem tabus, sem qualquer tipo de receio. Queremos também aqui dizer que vamos também propor algumas coisas ao Presidente da República, porque Angola é dos angolanos, não é do Presidente João Lourenço, Angola não é do Ministro ou da Ministra do Ensino Superior, Angola é dos angolanos. Então é preciso que se faça as coisas na base de consenso. Que esses jovens, essas cabeças, esses pensadores, esses jovens, que também, se for possível, que sejam ouvidos, sejam escutados, deem também as suas opiniões. Doutor, por favor, a palavra é sua, então. Vamos entrar já no tema.
Muito obrigado pela oportunidade. Antes, vale uma correção, o nome é Wahanyuka. De facto, são questões muito interessantes que obrigam-nos necessariamente uma reflexão muito profunda. Mas, em todo caso, eu traria aqui os 3 pilares fundamentais do ensino superior. Ensino, extensão e investigação. Investigação, ensino, extensão, se não estou em erro. Reparem que eu concebo de que o ensino superior em Angola deveria ser uma instituição, um espaço de feitura da ciência, em cima de tudo, e da democracia, em que não poderíamos permitir essa promiscuidade com a política. O triste, ou seja, eu não tenho muitos fundamentos relativamente a esta decisão tomada pelo Executivo. Eu acho que falta um pouco de comunicação. Por minha parte, pelo menos, não tenho documentos credíveis que fundamentam o porquê dessa decisão. E isso faz com que venhamos a apelar que o façam, no sentido de que possamos compreender os reais motivos dessa decisão. Eu entendo que, nesta altura, seria conveniente que o ensino superior se apegasse nesses três pilares. E eu quero aqui dizer, em bônus da verdade, numa análise pessoal, naquilo que tenho constatado, temos déficit na produção científica a nível das instituições de ensino superior. Produzem pouco. E esse pouco que produzem, por vezes, nem até se calhar chega às pessoas que têm o poder de decisão. Talvez eles entendem que, já que não produzem, então tomam a decisão que lhes convém. Vou ser mais claro. Se nós estamos a dizer, se o decreto ou então está-se a especular da extinção do curso de Filosofia, Pedagogia e Psicologia, eu me perguntaria, qual é a razão de ser dessa extinção? Se hoje nós entendemos que há um déficit do ponto de vista, há uma degradação de valores, não há uma necessidade de apostarmos nas ciências que potencializam a educação para valores? Eu, próprio executivo, que outrora, ou nos dias recentes, preocupou-se com o resgate dos valores morais e cívicos. Mas de que forma vamos educar o homem? Se as ciências que contribuem fortemente para isto estão a ser eliminadas, eu entendo que estamos a perder foco. Nós hoje temos um problema muito grave no ensino, no sistema educativo. O nosso sistema educativo é centralizado. Talvez Luanda como capital entenda que tem muitos quadros na área da filosofia, na área da pedagogia, na área da psicologia. Mas já fizemos uma radiografia a nível das demais províncias? Isso é uma questão que nós temos que fazer. Nós precisamos começar a desconstruir essa ideia de um currículo centralizado. Temos que pensar num currículo centralizado nas escolas. Independentemente de respeitarmos aqueles que são os parâmetros nacionais, mas as escolas a nível das províncias têm necessidade. Fazer educação é preciso adequar a realidade ao contexto onde a escola está inserida. Não vamos ter a ideia de que, ou seja, vamos desconstruir a possibilidade de que a escola seja um aparelho ideológico do Estado. Ou seja, não precisamos ter a escola como um potencial instrumento de violação simbólica. Nós precisamos, sim, ter a escola como um espaço de continuidade onde o educando sai de uma educação informal e encontra continuidade na escola. Isso, de certa maneira, potencializa a educação para valor. Ou seja, o meu companheiro falou da ausência do senso de humanismo. Isso não cai do céu. Isso não cai pelas experiências empíricas. Isso passa necessariamente em educação para valor. Nós precisamos olhar nessa perspectiva. E é tão aberrante, na ideia de conceber a universidade como um espaço de debate e de produção científica, ainda sentimos que a política partidária quer sobrepor-se à ciência. Me permita que eu diga isso. De facto, eu senti um grande estranhamento pelas redes sociais, a revitalização desses núcleos nas universidades. Eu me pergunto, qual é a importância desses núcleos partidários? Vou ser mais concreto. O que é que o MPLA precisa em constituir esses núcleos partidários nas universidades? Isso não vai beliscar a produção científica? Eu, pelo menos, já sou contra a criação de comitês de especialidade. Me parece que o professor deve ser o ser com mais liberdade. Me parece que o professor não pode ter limite no exercício da sua reflexão a não ser o próprio pensamento. Repare, eu que faço parte, por exemplo, de um comitê de especialidade, quer não, por via do meu subconsciente, isso vai influenciar no meu exercício enquanto professor. Terei medo, por vezes, de falar a verdade, porque a própria verdade acaba beliscando aquilo que são os parâmetros ideológicos do meu partido. Então deveríamos dar essa liberdade aos professores. Deveríamos pensar de que a academia deve produzir ciência e não se imiscuir à política. Se o partido não puder pensar desse modo, não perde nada, antes pelo contrário. Terá a universidade como um parceiro fundamental naquilo que são seleção e escolha das suas políticas públicas. Nós hoje temos um instituto que é o INAREJA, de acreditação dos certificados. Por que é que não criemos um instituto de certificação, qual seria o termo? Sim, de rigor científico ou então de avaliação da qualidade do próprio ensino. Será só o facto de, se criarmos, não dará dinheiro, queremos criar um instituto que seja uma fonte de obtenção de receitas?
Porque se olhamos qual é o índice, o ponto de qualidade do nosso sistema de ensino. Tiram a pedagogia, o curso de pedagogia, no ensino superior. Será que nós já resolvemos o problema do que ensinar, como ensinar, quando ensinar, para quem ensinar, para quem ensinar e como ensinar? Já resolvemos esses problemas? Não. Uma grande filósofa diz que a educação está em crise. Eu concordo, Ana Arendt fala muito sobre isso, eu concordo com ela. E um dos elementos que ela traz para essa reflexão é a crise da autoridade. Não há, mas aqui a autoridade não deve ser confundida com autoritarismo. Autoridade como responsabilidade. O professor tem que ter essa responsabilidade de encaminhar aquele que lhe é responsabilizado de ensinar, educar e instruir. Mas nós não. Nós fizemos uma espécie de... Acabamos sendo... Como é que eu diria? O termo mercenário até poderia ser justo. Mas nós somos meros cumpridores, enquanto professor não temos essa autonomia. Porque isso é expresso no currículo centralizado. O currículo centralizado expressa necessariamente aquilo que a elite quer que seja feito. Se estes currículos fossem centralizados nas escolas, então as escolas seriam como que um elemento que os seus currículos teriam sido feitos de acordo à necessidade, de acordo às circunstâncias do povo que fazem parte daquela escola. Entendo, em gesto de conclusão, precisamos refletir profundamente. A solução não passa necessariamente na extinção de alguns cursos, não. A solução passa necessariamente em fazermos um estudo rigoroso da qualidade de ensino e aprendizagem. Aqueles cursos que, de facto, exigem laboratórios, a não existência deste laboratório, eu posso comungar que suspendam e criam condições. Porque, de facto, de nada adianta termos teoria e não a prática. É preciso conciliar. Se é um curso de formação do professor, seria de bom tom que houvesse este laboratório para fundamentar a teoria. Seria de bom tom. Mas dizer que o curso de pedagogia, filosofia e psicologia não fazem parte daquilo que é a necessidade educativa do país é uma falácia. Primeiro, de autoridade e até também de falta de humildade por parte de quem governa. Ou seja, é uma denúncia das incompetências das pessoas que estão em cima, que exijam políticas educativas. Eu não quero acreditar que a decisão seja pessoal do Presidente da República. Não quero acreditar. Quero acreditar que a decisão é fruto daqueles que estão lá nos ministérios. Eu quero acreditar isso. E a ser isso, também é uma denúncia pública de que eles não sabem aquilo que governam, aquilo que gerem.
Muito obrigado, doutor. Então vamos agora passar a palavra ao doutor Kangombe. Doutor Kangombe, como psicólogo, isto é um pronúncio de que a gestão do país não anda bem.
Exatamente. Prioristicamente falando, gostava de agradecer a oportunidade e, de certeza, estamos aqui ladeados de quadros acadêmicos e é muito bom quando isso acontece, quando as pessoas estão preocupadas em refletir o país. Portanto, a minha primeira inclinação será de uma seguinte fonte. Acontece que nós estamos num país, o partido que sustenta o governo tem feito leitura acadêmica e leitura política. E é preciso que nós entendamos alguma coisa, que depois do alcance da paz de 2002 e até hoje 2021 já se foram 19 anos. E hoje fomos a fazer uma leitura circunstancial do tempo, os ventos políticos já não soam para o MPLA, o partido que governa o país. Então, com isso eu quero dizer que o MPLA percebeu, uma vez que no mercado do país já temos muitos quadros. Quadros esses que foram formados na instituição do ensino superior de educação, estamos falando do ICED, e outras instituições não vinculadas com o ICED. Mas qual é o objetivo primordial? O objetivo primordial é não ter muitos retórico, muita gente pensante dentro do nosso país. Porque as pessoas que estão formadas em áreas sociais têm maior probabilidade de influenciar a camada juvenil que está no ensino médio, no primeiro ciclo, que ainda anda, de certeza, muito distante da realidade social, política e econômica do país. A intenção do governo é de certeza, obliterar, na verdade, os quadros do país, na verdade, e, em contrapartida, o Estado quer dar mais ênfase aos ensinos ou aos cursos práticos. Mas nós sabemos que os cursos práticos, até um certo ponto, também têm as suas valências. porque um país em via de construção normalmente apoia ou aposta-se muito nas engenharia, entre outros cursos, mas os cursos teóricos também são fundamentais para o desenvolvimento intelectual da própria sociedade. A título de exemplo, como é de conhecimento de todos, certas informações que têm circulado nas nossas sociedades, que os conhecimentos de Angola normalmente ou a nível nacional estão também centralizados. Se formos a ver, os quadros que são mais reconhecidos são aqueles que vivem na capital, e normalmente as decisões políticas, política, acadêmica e não só, também são decididas a nível da capital. Então, aqui houve um erro por parte do executivo angolano. Na minha percepção, o correto seria, antes do secretário do Estado para o ensino superior ter se pronunciado, que os cursos de filosofia, pedagogia e psicologia já não alinham com as necessidades educativas do país, eu acho que no mais correto ou mais sensato, o governo teria feito uma auscultação às academias do país, não é verdade? Quer seja as regionais, a região sul, norte, leste e norte, para saber de certeza quantos quadros já foram colocados no mercado e que, em contrapartida, não estão a coadjuvar o Estado. Esta seria uma das principais questões, porque o Estado não pode acordar e ditar as regras política ou acadêmica sem o consentimento da própria sociedade. Então, por que o Presidente da República tem os seus conselheiros? Posso aqui entender também que as valências políticas têm ditado o comportamento negativo da nossa sociedade. Este pensamento de que nas universidades públicas ou privadas de Angola há esta inserção de núcleos pertencentes ao partido que sustenta o governo. Na minha leitura, dá-me entender que o governo está preocupado, como disse anteriormente. Os ventos políticos já não estão a favor do MPLA. Então, isso obriga o MPLA, de certeza, a controlar a sociedade acadêmica e não só, para ter uma certeza absoluta de quantos que estão a favor e quantos estão contra. Mas a academia deve imiscuir-se totalmente da arena política, porque misturar todos os assuntos sociais, políticos e acadêmicos numa só coisa, vamos recuar bastante. E os acadêmicos, muitos deles depois sentir-se-ão oprimidos de viver num país. E todos nós sabemos que Angola é um patrimônio coletivo, não é verdade? Ninguém pediu para nascer num país rico. Então os governantes devem cumprir cabalmente com os seus objetivos, que é realizar Angola e os angolanos. Se de fato acham que a ciência está a despertar a mente do cidadão, porque queremos aqui os cursos teóricos libertam a mente do cidadão. Nos países comunistas, o chefe de Estado tem esse medo de que quanto mais a sociedade for libertada do ponto de vista político ou econômico, ele sente-se ameaçado. Por isso que eles têm dito que formar o homem é formar o inimigo. Mas para os Estados democráticos isso não funciona. Quanto mais cidadãos intelectuais nós tivermos, melhor sai a ganhar o país. Porque todos, é bem provável que, do ponto de vista biológico, somos todos iguais, mas do ponto de vista psicológico, reflexional, somos todos diferentes. Agora, um Estado que não permite que a academia caminhe de uma forma isolada, que as academias tenham autonomia como tal, é um país que está, de certeza, a comunicar a nível mundial que é um país que não está preparado para acompanhar os ventos da globalização ou os ventos da própria democracia. É um país falhado, em outras palavras.
Muito obrigado. Olha, o doutor Kangombe. Sim, senhor, um jovem acadêmico, com muito futuro pela frente, também membro da sociedade civil. Então, nós vamos aqui agora ouvir o doutor Eduardo Kassanga. Doutor Eduardo Kassanga, este posicionamento do governo angolano em querer, portanto, excluir vários cursos no ensino superior e também a justificação na extinção da matemática, física, química, biologia no ensino médio por falta de laboratório, isso justifica? Colhe? Vocês são jovens acadêmicos, concordam com isso? O doutor Kangombe falou muito bem do patrimônio coletivo. Mas parece-me que esse patrimônio coletivo, um punhado de indivíduos já acham que são donos do país. Acordou, decide, pá, isso sim, isso não serve. E assim todo mundo temos que bater palma, como se fosse lá, o quintal do MPLA, onde os militantes só batem palma. Mas já assim que devemos aceitar que o país seja governado.
Não, objetivamente falando, não. Mas antes de responder essa questão, queria só reforçar algumas questões para os meus companheiros. Por exemplo, o professor Luiz dizia a questão dos comitês de especialidade, ou os CAP. Dizer que os CAP e os comitês de dentro das universidades nunca desapareceram, sempre estiveram presentes. Mas o que que acontece? Desde a assunção do poder pelo atual presidente da República, João Lourenço, obviamente essa questão, o presidente iludiu-nos a todos, vamos dizer assim. Inicialmente o presidente trouxe posicionamento, trouxe discurso.
Mas a lei dos partidos políticos não prevê a especialização dos partidos políticos nos órgãos do Estado.
Nós sabemos, isso está claro, mas a prática é outra. Sempre estiveram ali presentes os comitês de especialidade, os CAP dentro das universidades. Obviamente haviam estado hibernados, haviam afrouxado em função do discurso do presidente da República, mas sempre estiveram ali. Agora, dizer que essa justificação que o tanto o secretário do Estado para o ensino secundário e o secretário do ensino superior trouxeram, não colhe. O que que acontece? Um país que viveu sob a cerca da colonização durante 500 anos, um país que viveu conflito armado durante 27 anos, de repente é um país com uma estrutura, com uma carga emocional muito pesada. Nós temos pessoas ainda hoje que vivem sob o fantasma da colonização, do conflito armado. Temos um passivo muito grande, a nossa história política é um passivo muito grande. Esse discurso, obviamente, requeria uma outra abordagem. Agora, por parte de quem governa, falhou a questão do diálogo, faltou a questão da concertação. Nós temos um sistema, um poder muito verdadeiro. E essa verticalidade às vezes complica, porque quem está no gabinete não conhece milimetricamente Angola, nem os seus cantos, nem o interior do país. Agora, de repente, simplesmente sem concertação, simplesmente por decreto, que estamos tendo um país muito complicado. Estamos a dizer que Angola já chama autarquia há muito tempo, mas quem governa, infelizmente, não olha, não atende à necessidade do país. Agora, há uma coisa que precisa chamar a atenção que o governo cometeu. O governo combateu os efeitos, não as causas. Dizer assim, que as escolas precisam de laboratório, isso não é de hoje. Eles já tinham noção disso antes de ter... Agora, o que é que devia ter feito? Devia se definir um timing, um horizonte temporal. Dizer assim, que durante esse tempo, vamos caprichar as escolas, vamos criar condições e não extinguir os cursos. Por isso está nos dizendo claramente que o governo quer abolir esses cursos. Mas porque mais é histórico. Hitler, quando invadiu a Polônia, a primeira coisa que Hitler fez foi o quê? Foi partir as escola. Isso é quando os comunistas sempre têm essa tendência. Cuba é a mesma fé. Isso acontece em qualquer parte do mundo. As ciências sociais têm um gatilho mental muito forte e isso fortalece naquela questão do discurso, porque em Angola, se repararmos, da década de 2000 para cá, a juventude despertou bastante. Porque devido ao quê? Devido às academias, devido às universidades, hoje a globalização, a internet, hoje estamos nessa aldeia global. As pessoas leem autores, leem livros, buscam experiência, interagem com as pessoas. Lembremos a onda de manifestações que é Angola, a questão do ativismo, porque as pessoas descobriram que a militância devia ser uma coisa acidental em Angola, em detrimento da cidadania. As pessoas estão descobrindo a cidadania agora, e isso desperta quem está governando novamente, sente-se ameaçado. Essa questão que aqui estamos, simplesmente essa a justificação da abolição da extinção dos cursos, não olhemos simplesmente como uma vontade simplesmente presidencial, não é só uma questão política, é também uma questão de nós olharmos um efeito psicossocial na nossa sociedade, porque as pessoas vão se olhar por que dessa questão, por que esses cursos são aqueles que têm a capacidade de meter o pensamento crítico também,
e logo a psicologia, a filosofia
e a pedagogia em si. São esses cursos que têm dado esse poder, então, mesmo os CEDES em si. Lembramos que o CEDES em si, internamente, por exemplo, nós dos três passamos por lá. Esse acabou por ser o curso, há um professor que acabou de dizer que era o cancro do ICED, porque era onde tem os professores que mais afrontavam quem é professor ligado ao sistema, onde tem os estudantes que mais afrontavam aquelas pessoas que obviamente se sentiam donos, senhor da instituição, e isso nós sempre sentimos em todos os momentos. A filosofia, desde os tempos idos, nunca foi sempre vista por quem governa. Desde a Grécia Antiga, a filosofia Sócrates passou por isso. Na Alemanha, a mesma coisa. Os grandes pensadores, a própria Ana Arendt, que o nosso companheiro acabou de citar, foi exilada na Alemanha. O próprio Albert Einstein, embora físico, mas também teve a conotação porque estudou também filosofia. Essa a filosofia, a ciência, se teve Freud na própria Áustria, foi muito incompreendido muitas das vezes. A ciência teve essa perspectiva. Agora, para o nosso caso em causa, mais do que aquela justificativa que não colhe, é dizer assim: faltou concertação, faltou vontade de quem governa. Mas, infelizmente, não temos como.
Está dizendo o doutor Cassanga que isso é uma forma também de controlar, portanto, a massa acadêmica.
Não temos como. Temos um país. Vamos fazer aqui um exercício, meus amigos. O Conselho Econômico nomeado pelo presidente, o que é que está fazendo na prática? Vamos ser justos. Não está contribuindo em nada. Porque nunca foi convocado.
Aquele Conselho Econômico da nossa análise, de forma desapaixonada, temos que dizer assim, foi criado com a perspectiva de controlar a massa crítica do país. Lá em Lemos, aqueles todos os indivíduos, vamos olhar o Alves da Rocha, o Rosado, vamos olhar, aqueles são os indivíduos que têm conhecimento, têm dado e têm despertado para a sociedade. Aquele não tem cumprido o papel pelo qual foi proposto. É a mesma coisa nas ciências sociais. Infelizmente, vamos dizer assim, o Estado cortou a cabeça do ensino e deixou o corpo. Agora vamos ver como é que as coisas vão andar. Esse é para dizer, para dar um remato final nessa questão.
Muito obrigado. Olha, jovens acadêmicos, vamos discutir essa situação. Então, há uma tendência clara e evidente do governo, dirigido pelo MPL, a querer controlar, portanto, as academias. E também estamos a sentir que os comitês de especialidade estão agora a regressar uma vez mais à casa. O doutor Kassanga disse muito bem que nunca deixaram de existir. E aqui no Namibe também já sabemos que a JMPLA, vou lá jovens a fazer o juramento, aí temos até aqui sinais evidentes, portanto, publicados aí no Facebook. Então, tudo isto, eu não sei o que é que se passa realmente. Parece termos um país agora mais atrapalhado hoje do que ontem.